Esse podcast é produzido por Abrace.digital.
Brincou de paz.
Ladies and Jennifer, sejam bem-vindos a mais um Tricô de Paz, esse podcast tão fofinho, tão bonitinho e tão subversivo e fora da lei. Eu sou Tadeu França e estamos aqui com a chave da casa.
Aqui é Victor Orives e estamos tomando a propriedade e o poder, porque tudo que é dos operários que produz é dos operários, aquela historinha lá.
Como é que é? Aqui, aquele gifzinho, né? Aqui nós é vermelho, porra! A gente ganhou tudo. Se a gente produz, a gente tem que controlar, caralho! Pão no cu do patrão!
É isso, gente.
E você é quem?
Ah, quem não sabe vai ficar sem saber. Aqui é Thiago Berto.
Enfim, estamos aqui nesse tricôzinho delicioso porque o patrão não tá! Então, quando o gato sai, os ratos fazem a festa. E esse é um episódio em que nós assumimos o controle. Porque vocês sabem, Thiago Queiroz, o nosso Ranger Vermelho, o nosso Mestre dos Magos, o nosso Papai Noel, ele está de licença paternidade por causa do nascimento da linda Cora. Então, nesse momento que ele está lá tomando gorfada de neném, nós estamos aqui gravando um episódio novinho, quentinho, pra você, os outros três hosts desse podcast que você tanto ama. E a gente tem uma pauta aqui, uma pauta muito legal que a gente pensou e trouxe aí com a ajuda da Tami, com a ajuda do Ney, com a ajuda de pessoas que estão envolvidas no nosso projeto do Tricô de Paz. Uma pauta muito legal que a gente acha que vocês vão gostar. Mas antes da pauta, nós temos os nossos recadinhos, como sempre, porque se a gente não falar recado, a coisa não pode continuar. Diga.
Eu acho que você tá mais empolgado hoje.
Eu tô empolgado,
porque Tô empolgado.
Porque eu tô com a chave da casa, eu tô sentado na mesa do presidente da Câmara, então isso é muito importante.
O presidente não veio, a gente tá comandando a CPI isso agora.
Exatamente, cara. Eu vou pegar os depoimentos aqui.
Eu só quero fazer uma correção. Não temos três hosts, eu tenho dois hosts, que é tu e o Queiroz e você é o suplente. Que eu faço questão de não ser host. Pelo amor de Deus, mentira desse cargo aí que eu não quero essa função.
É sim.
E outra coisa.
Porque vocês estão aqui desde quando tudo era mato.
E coisa, só estamos aqui graças aos nossos apoiadores, Ney Costa e também o Waterman, porque eles tiveram a ideia de fazer esse podcast e eu não faço nada, eu só falo aqui. Eles que fizeram tudo, eu tô aqui só pra falar como sempre.
Exatamente.
Ou seja, na verdade, o que o Vitor tá fazendo é se eximindo da culpa.
Entendeu?
Também.
Porque tá jogando no colo dos outros quando o Thiago voltar.
Quando o patrão voltar. Exatamente. Exatamente. Não, e vocês acham, vocês, ouvintes, pessoal que tá ouvindo, eu sou o único preto do elenco, entendeu? E fui colocado na cadeira propositalmente. Eu fui o estagiário, o cara que entrou por último e tô aqui pra segurar o BO. Mas é isso. Vamos segurar o BO e vamos seguir com o episódio, mas antes falando dos recadinhos. Seja um apoiador Supimpa, né? Então, se você quiser apoiar pra gente manter esse podcast funcionando, pra gente manter tudo lindo como sempre foi,
manter apoia. Como é que é? Uma licença paternidade estendida.
Exatamente, porque aqui o negócio funciona muito bem. Então, apoia.se, você entra lá e consegue apoiar com 15 MRs por mês, você vira apoiador e tem várias vantagens inclusas nesse apoia-se. Tá na dúvida? Eu também não sei falar muito bem como o Thiago fala, com todo aquele garbo e elegância, mas pode procurar nas nossas plataformas, no Instagram, no site do Tricô, que você vai encontrar as informações para apoiar o nosso podcast. Beleza? É isso. E siga o podcast Tricô de Paz, tá bom? Espalha para os amigos e vamos aumentar essa corrente paterna. O que a gente vai fazer hoje aqui é tricotar. Tá com o tricô, tá com a linha, tá com a lã. Vamos começar a falar e vamos para a pauta. É isso?
Podcast Tricô de Paz.
Olha o que a gente vai falar hoje. A gente vai fazer uma pergunta que vai nortear a nossa conversa aqui, o nosso bate-papo, que é a seguinte pergunta. Olha só. O que vocês faziam, que nós fazíamos na infância, quando os nossos pais não estavam em casa.
Caraca, tem uma muito boa. Eu tenho muito boa, que eu tô querendo falar isso há muito tempão, desde quando vocês falaram desse tema.
Não se segure, jovem Padawan. Joga na roda.
Então, tinha uma época, quando eu tinha 6 anos, meu irmão tinha 4 ou 3, eu morei um tempo lá em Mato Grosso do Sul, na casa da minha avó. Minha avó muito religiosa, tudo mais, tinha um altarzinho Nossa Senhora, tinha um altarzinho de São Cosme e Damião, tinha um altarzinho, não sei, uns 300 altares dentro de casa. Cada um deles com a sua oferenda. E meu pai trabalhava,
já sei,
né?
Já até sei o spoiler, já entendi o que tu fez.
Meu pai trabalhava, minha mãe, sinceramente, eu não lembro onde ela estava nesse momento, não sei se foi lá no supermercado, qualquer coisa, tava vivendo, né? Eu tava na casa com minha avó, que minha avó trabalhava em casa, né? Minha tia também, elas eram costureiras, e eu ficava lá rodando pra casa, né? Casa grande pra caraca, 2 andares, enfim, mais longa história. Aí, o que acontece? Eu com meu irmão, né? A gente tava fazendo nada, olhando pro teto, e a Bruno vem falar, oi, oi, tem doce lá no quarto. Aí nisso eu tenho uma incrível ideia. Pô, Thiago, vamos comer uma balinha lá, né? Aí meu irmão falava que não podia pegar a balinha, porque a balinha era do santo, né? E a gente ficava namorando a bala, tinha uns bombom grande, tinha umas balinhas de hortelã, tinha umas 7 belas da vida lá que eu não lembro. Eu lembro que tinha muita bala. Era um morro de bala. Imagina um PF de bala. Era a parada que tinha lá. E pô, eu era criança 6 aninhos, cara. 5 talvez, não lembro. Ainda não tinha perdido meus dentes. Mas enfim, aí nisso o que eu fazia? Quando eles saíam de casa, eu ia lá com meu irmão, sempre com meu irmão, porque eu ia sozinho, porque eu tinha medo dos santos também, né? Eu ia lá com meu irmão, nisso quando...
Não, medo dos santos não, de novo tu tá passando B.O., tá dividindo B.O.
Exato, o cara terceiriza tudo até pra entidade,
gente, parceiro. Desde as crianças, desde
não,
criança
você ficou seguro, entendeu? Tem que dividir ali. Aí nisso eu ia, chegava lá com meu irmão, fazia o sinal da cruz, pegava uma balinha e saia correndo. O sinal da cruz tá perdoado, pedi licença. Mas teve um dia que, tipo, você faz uma vez, acabou naquele dia. No dia seguinte, tu faz 2. Teve um dia que eu fiquei fazendo o sinal da cruz comendo, o sinal da cruz comendo, o sinal da cruz comendo, o sinal da cruz comendo. Moleque, eu meei aquele PF de uma maneira muito rápida. Eu e meu irmão. Mas eu comi mais rápido que meu irmão, com meu irmão tinha 4 aninhos, mas eu lembro que eu comi bastante coisa. Aí, depois vocês sabem, né? Aí, de repente, aquele morro acabou. Daí foram...
Você foi dormir, aí veio a entidade, falou, ei parça, tava fazendo as contas aqui, sumiu uma frigelza aqui, tá, tinha um house aqui, um bombonzinho e não tá mais, vamos conversar?
Eu acho que o santo pegou a mão da minha mãe no final das contas e começou a tacar a mão dela em mim. Aí, mas aí foi isso. Isso era uma coisa que eu fazia quando os meus pais saíam de casa.
Roubar doce da entidade. Gente, olha... Você tá ligado que é por isso que você é assim, né? Hoje em dia, aqueles sacanagem.
Trincando de açúcar até hoje.
Mentira, não, e pedindo licença com o Cruz. Gente, ele tá numa. Entendeu? Numa bagunça dessas. Ai, gente, só Jesus. E você, meu querido Berto, Bertolinos?
Ah, cara, eu não posso nem falar, tipo, quando você estava sozinho em casa, porque. Isso era 90% da minha vida. Entendeu?
O pai começa não era no Gênesis. Começa não, no Gênesis.
O pai não era presente. As minhas irmãs estudavam em colégio integral. Né? Elas são mais novas, né? 4 anos, mas colégio integral. E a minha mãe trabalhava fora. Então, eu saía de casa de manhã, dava um beijo na minha mãe, e aí voltava e tinha ninguém em casa. Então, o que você vai fazer, Thiago? O que eu fucking quiser. Mas só quando sua mãe não tá em casa? É, porque o que é todo dia, chegando no final de semana. Então, eu almoçava na hora que eu tinha vontade, eu almoçava se eu tivesse vontade de almoçar. Se eu tivesse vontade de almoçar pão, eu almoçava pão. Entendeu? Vou almoçar um pãozinho com presunto. Vou almoçar, sei lá, um biscoito.
Entendeu? Você sobreviveu.
Vou almoçar o... Ouro branco, o sonho de valsa da entidade.
É, quando tinha, né? No meu caso, infelizmente, eu não tinha entidade lá pra ter um prato de doce pra mim. Mas o que acontece é que, tipo, tá vivo, né, que vocês estão falando. Mas na minha segunda série, que foi a série que eu repeti de ano, aí você fica pensando, pô, a criança que repetiu a segunda série, o que ela fez pra repetir a segunda série? Então, ela não foi a metade das aulas.
Faz sentido.
Mas por que ela não foi a metade das aulas? Porque tava doente. Eu não comia. Eu fiquei anêmico. Porque, caraca, a minha mãe deixava a comida pronta de manhã, sabe qual é? no prato. Aí, pô, 7 horas da manhã ela saía de casa. Quando eu chegava em casa meio-dia, a comida tava obviamente gelada. Não existia micro-ondas.
Era boia fria dentro de casa.
Quando eu tinha 7 anos de idade, Eu não tinha micro-ondas com 7 anos de idade. Entendeu? Micro-ondas, quando eu tinha 7 anos de idade, era artigo só pra quem era muito, muito rico.
Calma aí, né? Tu com 7 anos de idade ficava sozinho já em casa?
A partir dos 5 eu ficava sozinho em casa.
Que isso, cara?
É que a nossa geração era tipo um...
Eu não só ficava sozinho em casa, como eu ia pra escola sozinho. Eu voltava da escola sozinho.
Gente, eu tô chocado.
É porque eu acho que os 5 anos de hoje, tipo, e os 7 anos de hoje eram diferentes da... Porque não, assim, ele contando, e a história que eu tenho pra contar é de uma faixa etária de, vamos dizer ali, que eu já entendia que fogo queima, sabe assim? Que eu sei que se eu pôr a mão no fogo vai queimar e eu posso incendiar a casa.
Mas vamos lá. Comparo com a minha. Eu sou muito leite com pera, obviamente, né? Então minha mãe me acompanhou até a escola, até os 12 anos, sei lá.
Então, não, mas então, a sua mãe era uma dona de casa. Sua mãe foi dona de casa a vida toda dela, né? Sim. Sua mãe não teve que trabalhar fora. A minha mãe não teve opção, então ela tinha que trabalhar fora. Então ela não tinha o tempo de me levar pra lugar nenhum. Por quê? Porque... Por que ela saía 7 horas de casa da manhã? Caralho. Por que ela saía da manhã? Tá difícil. Por que ela saía 7 horas de casa?
Tá parecendo aquele maluco do... Tá vendo esse negócio aqui? Não faça o que você quer. Não faça com a pessoa o que você quer.
Exatamente.
Não, a pessoa que não faz.
Do ditado. Mas ela saía muito cedo de casa porque as minhas irmãs estudavam em outro bairro. E elas eram mais novas do que eu. Elas estavam fazendo... maternal, né, tal, e vamos lá, enquanto eu tava com 6, minhas irmãs estavam com 2 anos, então minha mãe pegava as 2 e ia pra Botafogo, lá no Rio de Janeiro, então ela saía, tipo, 5 bairros de distância da onde a gente morava. Eu estudava no mesmo bairro que eu morava, então minha mãe, assim, tipo, a gente saía de casa todo mundo junto, eu subia a rua, minha mãe descia a rua, entendeu? Era assim, eu estudava a 3 ruas de onde eu morava. Eu não precisava pegar ônibus, nada, tipo... É um caminho andando, assim, de... Sei lá, 1 quilômetro andando. Se eu pensar hoje que eu vou deixar o Noah andando 1 quilômetro, eu tenho certeza que nesse caminho...
A idade do Noah, né?
Ele vai morrer. Entendeu?
Até porque pelo que você descreve do Noah, ele é a entidade que veio cobrar os doces do Vitor.
Com certeza. Mas olha só, com 6 anos de idade, você conseguia atravessar, você atravessaria a rua sozinho, Vitor, com 6 anos de idade?
Não lembro. Eu acho que não.
Entendeu? Eu atravessava a rua sozinho, de boa, com 6 anos de idade. Eu ia na padaria sozinho, eu ia pros lugares, assim, tipo, no entorno, no raio de, sei lá, 1 quilômetro da minha casa, sozinho... Com tranquilidade, com 6 anos de idade. Sem nenhum medo. E assim, a minha mãe, ela era muito conhecida no bairro, porque eu era o único irmão de gêmeas do bairro ali, na época que minhas irmãs nasceram. Né? E teve outros acontecimentos que fizeram a minha mãe ser conhecida.
Tipo,
né?
Cair no espeto, coisa do tipo, né?
Tipo, a minha irmã ser atropelada na rua, né? Na garagem de um restaurante conhecido no Rio de Janeiro. Né, que é lá na Glória, né? Não sei nem se ainda é conhecido hoje em dia, mas aconteceram algumas coisas. Minha mãe era conhecida no centro, né, onde a gente morava, e eu também, por consequência. Então, tipo, eu nunca ia pra escola sem ninguém saber, né? Tipo, tinha sempre alguém olhando por mim, não tinha ninguém me dando a mão, entendeu? Mas tinha sempre pessoas sabendo, tipo, eu ia passando, eu ia subir na rua, ia... As pessoas iam me dando bom dia. Ô, Thiago, e aí, cadê sua mãe? Foi levar minhas irmãs.
Como que era o nome da sua mãe?
Lúcia.
É filho de Lúcia. Ah, filho de... Você viu o filho de Lúcia passando aqui?
Entendeu?
Sempre isso.
Calma aí. É, filho, não vai dar agora, eu tô gravando.
Sumiu!
Paternidade real, um oferecimento?
E aí?
Noah!
E aí, o doces... que acontece?
Calma, num oferecimento, doces e balas Noah.
Rouba e vai pra arca. Então, assim, tipo, sempre foi muito de boa. Eu também, tipo, eu não fui que já vou matar a aula, vou fazer alguma coisa. Não, o caminho era esse, era casa, colégio, colégio, casa. E era tranquilo, era tudo tranquilo, sabe? Pra mim sempre foi de boa. Mas assim, vamos lá, com... sei lá, com alguns poucos anos de diferença, eu ia pra outros bairros pra estudar.
Sabe o que eu tô pensando? A cabeça da tua mãe trabalhando. E quando bate preocupação? Porque tem dias que vai bater preocupação por algum motivo. Vem a vozinha aqui e fala, teu filho vai fazer merda. Então fica com aquela ideia na cabeça.
Mas olha só, cara, olha só. Com 6 anos de idade, o que que eu fiz? Eu queria pegar um bagulho na geladeira. Na geladeira antiga, tá? E tava numa prateleira de cima. E o que que eu fiz? Pisei na gaveta da geladeira. Só que qual era... Do que era feito a prateleira da geladeira?
Acrílico.
Vidro. Não, vidro. O que que eu fiz? Quebrei a porra da prateleira. Entendeu? Tinha 6 anos de idade. Não me cortei, não me machuquei, não aconteceu nada.
Porque criança sempre porra. Tem isso, né?
É por isso...
Fechei então, a porta
é da por isso que a nossa geração... A nossa geração é a geração dos sobreviventes, né? Porque eu acho que nessa época a Dona Lúcia falava assim, não, entreguei pra Deus, preciso trabalhar.
Não tinha que
Deus
fazer.
Guarda.
Isso não tinha... Deus guarda. Se eu precisasse muito de alguma coisa... Se eu precisasse muito de alguma coisa, por acaso, eu não morava em casa, eu morava em prédio. E eu morava, tipo, no que a gente chamaria no Rio de Janeiro de Pombal, que é um prédio que tem muitos apartamentos por andar, né?
Eu moro num assim, tipo, são 12. Não são muitos, mas são por escada, que não tem elevador, por escada são 12 apartamentos.
Não, eu morava num que tinha 20 apartamentos por andar.
Aff.
E assim, e cada apartamento era do tamanho desse meu quarto, basicamente. Né? Eram 21 metros quadrados. Entendeu? Aí morava eu, minha mãe e minhas irmãs. E aí, o que que acontece? No ano, né, na época em que a gente nasceu, ainda nasciam muitas crianças, né? Então, tinha muita criança no meu prédio, tinha muita gente. Tipo, a minha madrinha era minha vizinha. Então, se eu precisasse, cara, tô precisando muito de alguma coisa, tô passando mal, tô sentindo alguma coisa, era só bater na porta do lado que tinha alguém pra me socorrer. E sempre chegava alguém, tipo, 4 horas da tarde. Tinha que estar muito quieto, tá? Não desceu pra brincar no play, não aconteceu nada, vamos bater lá pra ver o que tá acontecendo.
Você tá respirando.
Então sempre teve, assim, tipo, eu fiquei sozinho, né? Sozinho porque eu tava em casa, não tinha ninguém olhando pra fazer essas pequenas merdas. Comer biscoito, comer pão, deixar a comida pra depois, não comer, ou, sei lá, não fazer o exercício da escola, qualquer coisa do gênero. Isso aí, né? As pessoas também não tinham... Tinham as vidas delas pra cuidar, só iam lá pra saber se eu tava vivo. Tando vivo, tá de boa, né?
E é aquilo que as pessoas falam, pra você cuidar de uma criança, você precisa de uma comunidade inteira. E isso é colocado
à
prova, tipo, nesses momentos, porque é o zelador do prédio que vê onde você foi, é a tua madrinha que passou e fez deu um rabo de
não,
olho.
Não, assim, o porteiro... Ele não abria a porta se eu quisesse sair, assim, 6 anos de idade. Minha mãe tá fora, 6 anos de idade, e não abria a porta. Tipo, tua mãe não tá aí, cara. Eu não vou abrir a porta pra você sair do prédio.
Querendo ou não, é a rede de apoio indireta, né, da sua mãe. Porque ela
com certeza.
Não tinha opção,
com certeza. Mas assim, eu ganhei autonomia muito cedo, né? Tipo, com 8 anos de idade, eu saía andando e ia pra outros bairros. Tipo, Cosme e Damião, né? Tipo, acabamos de passar por Cosme e Damião agora. Eu não sei como é na sua cidade, no seu estado, mas no Rio de Janeiro existe uma profusão de pessoas dando doce. Não importa se elas são religiosas ou não. No Rio de Janeiro tem e não tem a ver com a religião Cosme e Damião. É só uma extrapolação disso. Tem muita gente que, assim, tipo, que nem é tão religioso assim, né, e tal, mas dá doce.
É o dia do
e,
doce.
Assim,
só uma pena que Victor Orives nunca era contemplado porque era o ladrão, né?
Ele fatalmente recebia menos.
É, exatamente.
As pessoas olhavam pra ele, viam uma aura diferente, falavam pra esse menino aqui, não vou dar.
O próprio Cosme, o próprio Damião já falava, ele ali não.
Pô, pior que lá em casa era bom que nós éramos 3, né?
Então, doce pra caralho, na minha casa também éramos 3.
Cara, era muito doce, era muito
doce.
Não,
e pra você entender, no meu bairro, como a gente era conhecido e tal, eu não precisava sair de casa pra ganhar doce. As pessoas deixavam na porta.
As pessoas mandavam.
Na portaria do meu prédio. Sabe qual é? E assim, Cosme e Damião, eu saía do meu bairro na Glória e andava, pô, 5 bairros de distância pra pegar doce.
Até Botafogo,
Até Botafogo e voltava pra pegar doce. Se eu fosse pegar aqui São Paulo, eu ia daqui... Da onde eu tô, né? No centro. Eu não sei se aqui é exatamente centro, né? É centro isso aqui?
É Bela Vista, chama.
Então,
Bela
digamos Vista, que eu, que eu saísse daqui da Bela Vista, fosse lá no Paraíso, desse uma volta na Consolação, pegasse um entorno daqui e depois voltasse pra casa. Entendeu? São Paulo, os bairros talvez sejam um pouco maiores do que no Rio de Janeiro, porque no Rio de Janeiro você anda 5 minutos e você troca de bairro, né?
Bem maiores.
Então, tipo, deu uma volta gigante e voltei pra casa, sabe? Saí de casa de manhã cedo, voltava de tarde e a minha mãe tava tipo, tá pegando doce, foda-se. Entendeu? Tava óbvio, tava com outras centenas de crianças na rua, né? Mas eu acho que não tem
e aquela máxima de que notícia ruim chega rápido, né?
Não, e convenhamos, né? Pelo menos no Rio de Janeiro, não existe momento melhor pra alguém que quer sequestrar uma criança do que Colina Damião. Porque, né, nos anos 90 existia, não sei como é que estão os casos agora, mas nos anos 90 a gente teve até novela falando de casos, né, das crianças sendo sequestradas e tudo mais, porra, mas tu vai fazer o quê? Vai ó, trancar a criança dentro de casa?
Eu, quando na infância, né, nessa época aí, nesse meados de vamos dizer, 8, 9 anos, quando meus pais não estavam, minha mãe tinha algum exame, meu pai sempre trabalhou fora, minha mãe ficava mais em casa até depois ela arranjou um emprego de inspetora, aí eu tive acesso até à escola particular, eu era o filho da inspetora do colégio, sabe assim? Mas quando ela não tava, eu tinha uma... Porque eu sempre fui um filho muito, muito caxias, muito, tipo, comportadinho no sentido, assim, não, eu não tinha essa coisa de roubar doce da entidade e tal, assim, pelo contrário, assim,
eu deixava o doce, né?
Não,
fazia oferenda.
Fazia o holocausto ali, aquele sacanagem, né, do bichinho bíblico, tá? E aí... na época, eu era muito assim, minha mãe dava as coordenadas quando precisava sair, eu entendia do meu jeito, mas eu queria, tipo, over delivery, eu queria entregar um pouco mais. Então, ela falava assim, tipo, eu já sabia meio que lavar uma louça, ou secar, ou guardar, ou fazer algumas coisas assim, me dava uns 5 minutos, eu queria cozinhar. Aí eu já sabia ligar o fogão, tal, não sei o quê, só que eu sempre fui o cara que fazia... Tipo umas maçaroca, umas misturas tipo, que só eu gostava e que só fazia sentido na minha cabeça. Por exemplo, e eu achava que eu ia estar tipo, agradando muito a minha mãe,
tipo,
tá ligado?
Tipo sorvete napolitano? Qual é o gosto de sorvete napolitano? Você mistura os três sabores e come. Esse é o gosto do napolitano. O resto são três sabores separados.
Exatamente. Aí o que eu fazia? Tipo, sei lá, tinha arroz na geladeira, tinha meio que as coisas pré-prontas na geladeira pra requentar. Eu pegava e incrementava. Teve um dia que eu fiz, eu nunca vou esquecer disso, que eu peguei, eu não sabia fazer a mistura, mas eu sabia requentar o arroz e o feijão da geladeira. Aí eu peguei, abri o meu armário e tinha bolacha de água e sal, creme cracker. Eu quebrei a bolacha de água e sal no meio do arroz e feijão, fiz tipo um...
Nossa, sim.
Tipo, era batata palha, né?
Ficou uma batata palha e aquilo virou a minha mistura. Quando minha mãe chegou, ela tava com um prato de, tipo, arroz, feijão e creme cracker.
Pronto pra ela comer.
Pronto pra ela, tipo assim. E aí, eu não só isso, mas assim, eu lavei a louça, tipo... eu só lavava a louça leve, que eu chamava. Tipo, panela, pote com molho, essa coisa. Eu não lavava, tá ligado? A louça leve eu lavava. Lavava a louça. Aí, nessas aventuradas de me pegar, querer ser o funcional, o menininho funcional... Eu fui uma vez e mexi na máquina de lavar. E aí misturei umas roupas.
Puta!
Ajeitou, ficou bonita.
Colorida, aí tipo, eu ouvia falar que Cândida é de limpeza. Meu irmão, fez uma salada de... Assim, estragou umas peças de roupa, manchou e tal. Misturava com calcinha, com cueca. Tipo, põe na máquina, apertar o botão.
Na real, você tava fazendo tie-dye, cara.
Tie-dye, exatamente. Exatamente. Mas eu tinha essa coisa de me mostrar, tipo, olha, mamãe, orgulho dela. Sabe o Kiko? Tipo, estrelinha do Bom Menino. E eu tinha essas coisas de, tipo, mostrar e falar assim, não, me comportei. Porque as minhas irmãs eram o oposto. As minhas irmãs eram da laia de Victor Orives, de roubar doce de entidade, né? Eram da laia de, tipo... Minha irmã, ela assistia muito Mundo de Bikman, né? Aquele programa que tinha dos anos 90, que tinha as experiências e tal, não sei o quê. Só que assim, esses programas eram uma enganação, porque eles falavam assim, ó, uma receita muito fácil aqui, uma experiência muito fácil pra você fazer. Pegue uma tesoura sem ponta, você vai lá, tesoura sem ponta, beleza. Pegue uma tesoura cola. Sem ponta,
não tinha, nunca conheci criança não, que não, tivesse então, tesoura
aí, sem ponta. Porque às vezes vinha na lista de material, né? Tipo, ah, pegue sua cola, tum. Pegue uma folha de papel, tum. Agora pegue um recipiente com água, recipiente com água, e agora pegue cloridrato de não sei o que, benzeto de amônia. Aí você fala, pô, mano, aí você quebra, né, mano? Aí você quebra. Aí, tipo assim, era um amido não sei o que, que você não tinha em casa, tá ligado? E minha irmã era dessas de pegar e falar assim, não, esse aqui tem que pôr fogo, não sei o que. Um dia ela pôs fogo na casa, tipo, na cortina da casa, com eu e ela dentro. Ela, tipo, ela é 5 anos mais velha do que eu. Tipo, 5 anos mais velha do que eu tinha ali meus 8, 9, ela seus 14 ali e tal, eu sou de humanos, é isso mesmo, 14 por aí, pondo fogo na casa pra fazer experiência, pra fazer experimento, pra tentar mexer nas coisas, não sei o que. Quando minha mãe chegou, tipo, o teco da cortina, graças a Deus, não aconteceu nada, a gente conseguiu apagar, mas o teco da cortina queimada, e o que que eu fiz? O que que o Tadeu fez? Dedurou a irmã, porque eu era o filho, né? Que, né, tipo, filho, mãe, olha o que ela fez, não sei o que, tipo, enquanto eu, né, em dia sozinho preparava um banquetinho, tentava fazer um agrado, mexer nas coisas que não devia e misturava roupa, mas a minha intenção era boa, entendeu? Por trás das peraltices, tipo assim, mano, ninguém pediu, parça, ninguém pediu pra você lavar roupa, misturar roupa colorida com... Ninguém pediu, né? Tipo, cobertor com... E aí a blusa sai cheia de bolinha de cobertor, pano de chão, ninguém pediu, entendeu? Só que eu queria fazer pra me sentir...
Eu lembrei de duas coisas útil. Que eu fazia que eram muito zoadas.
Pra me sentir útil. Então, assim, eu era o oposto da minha irmã que fazia a peraltice de, tipo, de fato, pra misturar as coisas, porque minha mãe não tava em casa e ela tinha a possibilidade de pôr culpa em mim, e por saber que ela poderia pôr a culpa em mim, eu era o cara que, tipo assim, mãe, você sabe como eu sou, não faria isso, não colocaria fogo na casa, né? Mas em contrapartida, eu, tipo assim, minha mãe preferia que eu colocasse fogo na casa do que eu, tipo, estragar um vestido dela, uma roupa dela, que às vezes era difícil de reverter, entendeu? E era isso, cara.
Nesse negócio de mistureba, tem uma época que também... Uma época não, teve um dia que eu fiz isso. Acho que foram dois, mas no dia seguinte foi o dia que eu exagerei. Né? No dia você faz, dá certo, não tem muito problema, no dia seguinte você extrapola, né? Tipo do doce. Era uma época muito ruim de dinheiro, mas puta, muito ruim mesmo. E nisso, minha mãe tinha sido pra fazer compra. Então o que eu fui fazer? Fui pra cozinha. Fazer o quê? Experimentos. Aí eu fazia o quê? Misturava leite, sal, café, açúcar e feijão. Me escrava assim e bebia. Aí dava pro meu irmão, ah, ficou ruim, não sei o que lá, ficou horrível. Aí jogava fora. Aí depois eu pegava, sei lá, água, farinha e botava Nescau. E ia misturando, bebia, ah, ficou uma merda, joga fora. E eu fiz isso algumas vezes. Aí minha mãe chegou, era um dia de chuva, tava chovendo pra cacete, minha mãe tava voltando já, toda cagada, toda molhada de chuva, cheia de compra na mão. Cheguei em casa, meu irmão saiu correndo, virou e falou, Vitor, fez isso. Minha mãe me pensou nem 2 vezes, pegou aquele guarda-chuva, começou a bater em mim, aí pá, 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 lá bateu tanto que o guarda-chuva quebrou em mim. Eu lembro disso até hoje, tudo porque eu fiz misturinhas, com coisas que a gente não tinha dinheiro pra comprar. Ela ia tirar a cara naquela época, brother. Aí eu lembro bem disso.
Nessa época também tá bem cara hoje em dia, mas eu entendo verdade. Que estando fudido de grana, fica mais difícil.
É, mas... eu lembro, agora a chuva quebrou de mim, eu lembro bem. De
eu lembrei, assim, tipo, a gente também era fudidaço de grana, né? Porque era só minha mãe e no começo, assim, quando eu era molecão, 6 anos de idade, ela era doméstica e depois ela conseguiu um emprego mais fixo desse de 6 horas, né? De trabalho. E, cara, eu fazia um bagulho, 2 coisas. Tipo, não tinha a ver com comida e tudo mais, mas eram 2 coisas assim, tipo, Thiago passou triscando por não estar aqui hoje. A primeira é, eu morava no 5º andar, tá? E eu gostava de ficar em pé na janela.
Aí é foda. Por quê? Ao pânico.
Por nada.
E na época eu não existia grade, nem tela.
Tela? Tela? Que o varal, irmão.
Era o que dava pra segurar. No máximo, e o no máximo lá embaixo. Um cipó que passa de uma árvore perto ali, né? Pra dar uma escorregada.
E o toldo lá embaixo, irmão. Era isso, assim. A vista, né, da janela da casa onde eu morava quando eu era criança, eram muitas árvores, mas eram longes. Elas não eram perto. Eu não ia cair numa árvore nem nada. Não ia ser amortecido por nada. Era concreto lá embaixo. Mas eu falei assim, tipo, tá aqui, contemplando, em pé na janela, assim, tipo. Fiz isso dos 6 aos 12 anos de idade.
Cara, a dona Lúcia, é assim.
Inclusive, com 15, o meu tio, que morava do meu lado, ficou preso do lado de fora da casa dele. Que a porta bateu, a porta só abria por dentro. E o meu tio tem um problema no joelho, ele quebrou o joelho, colocou pino, então ele não tinha um equilíbrio dos melhores. Eu falei, não, tio, tá tranquilo. Já com 15 anos, eu saí de uma janela, abri a janela dele porque dava espaço assim com o meu braço, e aí fui de uma janela pra outra.
Tá maluco, meu irmão. Tá,
entendeu? Sacanagem. No quinto andar.
Não, porque no quinto andar, exatamente. Entendeu? Eu já invadi a casa do meu amigo porque ele ficou por aí de fora. Só que era primeiro andar, não era quinto, né? Quinto
nem fudeu, era maior. Meu irmão. E a outra parada, essa talvez eu não morresse não, mas... eu tinha banheira, né? Era um apartamento muito antigo e ele tinha banheira. Aquelas banheiras velhas.
Moleque, banheira tu pode morrer. Tu pode morrer muito fácil. Eu acho que é o mais fácil morrer.
Então, e aí o que acontece? Porra, vou tomar um banho. Tô afim de tomar um banho. Pô, mas não vou tomar um banho normal, não. Vou ficar de
patrão. Dá-lhe uma escorregada, bate de cabeça.
Não, vou ficar de patrão. Aí eu fazia o quê? Enchia a banheira, metia a tampa lá, né? Colocava, enchia a banheira. E várias vezes eu dormi assim, deitado na banheira.
Tá vendo?
Só que... e o pior, eu ficava tipo 3 horas naquela água que eu já me lavei, né? Já tomei banho. A água já não era mais tão limpa, né? Já tinha passado sabonete, já tinha passado shampoo e tava naquela água. Eu ficava 4 horas. A água, já tinha deixado, né? A água saía quente, porque tinha... aquecedor, gás não era caro naquela época, né? Era, não que fosse barato, mas era bem mais barato do que hoje em dia. E aí eu ficava, tipo, 4 horas remoendo, né? Tipo, de molho naquela água suja de batata. Aquela água de batata. E aí, ficava, e aí, tipo, teve, acho que uma vez só que minha mãe me viu deitado nessa...
Enrugado, feito uma ameixa.
Caralho, maluco. A minha mãe olhava pra mim e acho que ela... Esse moleque acabou de nascer de novo, cara. Porque o moleque tá totalmente enrugado. Se eu passar a mão nele, é capaz da pele sair. Sabe aquelas crianças que ficam 5 horas dentro da piscina brincando e não sai por nada, porque tá frio? Sabe, quando sai, tá todo enrugado, parece um velho. Benjamin Button.
Eu não sei se vocês têm... Já tiveram isso na infância e tal, mas uma vez eu mobilizei quase o prédio inteiro ali, os vizinhos, porque meus pais tinham saído também, e eu sempre tive medo de gente morta, assim, tipo, artista que morria. Eu sempre tinha medo de sair da sala e deixar o copo na cozinha, com a cozinha, tipo, tava escura, com medo de encontrar a pessoa ali, oi, tudo bom?
Eu tinha que beber um copo d'água.
É, tipo, eu tinha essa noiazinha com
o
gente...
O cara era artista desde criança, porque ele tinha medo de encontrar um artista morto.
Artista, não, aí não, por que eu tô falando isso? Porque quando o Tim Maia morreu, em 95, eu tinha 7 anos, 7 para 8 anos, o Tim Maia morreu. E aí, nas homenagens, tipo assim... Pô, o cara morreu, eu sabia quem era, a gente escutava muito em casa, né? Tinha LP, essas coisas. E quando ele morreu, começaram... Não sei se foi em 95 ou 98, foi por aí. Ele morreu, e aí começaram umas homenagens. E no dia perto da onde que ele tinha morrido, foi um dia que eu tava sozinho em casa, à noite.
Puta,
a minha irmã... tinha ido viajar, minha irmã mais velha, a que queima...
Cortinas.
Ela tinha ido viajar com amigos, enfim, pro interior. Ela estava bem longe, não daria pra me ouvir gritar. é por isso que eu quis, foi relevante contar que ela estava longe. E aí, meus pais também não estavam em casa, se não me engano, tinha ido pra igreja, algum lugar assim, que eles voltariam em si. Mas eu sentado no sofá assistindo TV... E apareceu Uma homenagem.
A foto do Tim Maia.
A foto do Tim Maia de braço aberto assim, ó. E a música. Me dê motivo. Nossa. Pra ir embora. E com a voz grave assim. E com uns dizeres assim, tipo. Lembraremos, não sei o quê. Nananana. E acho que era na Globo, em alguma emissora assim. Meu irmão, eu levantei. Mas num pinote. Porque assim, eu não me mexia de onde eu tava. Porque se eu fosse assim, tipo assim, as luzes todas acesas, a casa toda acesa, porque se eu precisasse ir pra algum lugar, banheiro, mas eu tava na sala, porque o medo de eu sair da sala e ele tá assim, ó, na cozinha, pode crer, você pôs tudo a perder. Meu irmão, era iminente. E aí, quando eu vi a homenagem, eu levantei num pinote, eu saí, abri a porta e comecei a gritar. Minha irmã chama Carolina. Carolina! Socorro! Carolina! E Carolina em Nazaré Paulista, que é um outro município, que era um sítio de uma amiga, que ela ia de final de semana. Carolina! Me ajuda! Me ajuda! Socorro! 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 Aí os vizinhos começaram a sair, porque, pô, a criança gritando socorro, não sei o quê. Nananana. Mano, o que que aconteceu? E eu sempre tive como vizinhos tias minhas. Tipo, tia, madrasta da minha mãe, era tudo vizinho.
Parente mesmo.
Parente mesmo. Eu, tipo, no apartamento da escada do lado. Mas eu me deu na telha de gritar minha irmã. Tipo, comecei a gritar. Porque também bate a vergonha de, tipo, você
tá... O pânico tava forte.
Não, tava muito forte, muito forte. Porque, mano, era tipo assim, eu tava com medo do Tim Maia, fiquei sabendo que o Tim Maia morreu. Aí eu tinha medo, tipo, e sonhava à noite e chamava minha mãe, tipo, tô com medo, não sei o que, chorava, tal. Pô, precisava, Roberto Marinho, pô, uma homenagem ali comigo sozinho. Não precisava, meu anjo. E aí eu comecei a gritar. E foram me acolher, assim, depois de muito tempo. Hoje eu sou muito fã do Tim Maia, eu ouço músicas direto e tal. E não tenho mais isso. Mas na infância, cara, eu tinha muito, assim. Tinha uma parada no SBT que passava, tipo, umas frases no intervalo do Sabadão Sertanejo, que era um programa do Gugu, que eram umas frases do Chico Xavier. Era tipo umas mensagens de esperança, não sei o quê. E no final, Chico Xavier. E dava, tipo, aquela assinatura misteriosa. Não sei se vocês vão lembrar. No YouTube deve ter.
Inclusive, eu lembro do Chico Xavier. Mas
cara,
não
isso era muito gatilho, tipo, dava muito medo, eu dormia sonhando, eu fui essa criança amedrontada, e nesse dia, sozinho em casa, teve a homenagem pro Tim Maia. Mas agora, que a gente já contou aqui as nossas histórias, eu queria partir pra um ponto que é importante a gente refletir, que a gente já disse o que a gente fazia na infância, quando os nossos pais não estavam. O que, com base no que vocês conhecem dos filhos de vocês... O que vocês acham, imaginam, que os seus filhos vão fazer quando vocês não estiverem em casa? Com certeza, eu acho que Noah vai cobrar os doces, né? Né? Pode ser que Noah seja a pessoa dos doces. Não sei, o que você acha, Berto?
Cara, aqui eles vão ter... Overdose de tela. E aí, quando... No momento em que eles estiverem tendo acesso às telas do jeito que eles quiserem, eles vão arrumar uma briga. Aí vão se bater. Fatalmente, vão se bater. Não vai ter nenhum adulto. Eles vão se bater, vão se pegar de porrada.
Veja, sangue.
Não vi nem sangue, mas assim, vão se bater. Aí vão ficar tristes uns com os outros. Aí quando bater a fome, eles vão deixar de ficar tristes porque eles vão se ajudar pra comer. Porque as coisas doces estão num lugar alto aqui. Aí fatalmente eles vão trepar na porra do armário embutido pra pegar a porra do doce.
Porque isso eu já é muito vi jogos acontecer. Vorazes, né, meu?
Eu já vi acontecer. Eu falei, cara, pra todos os três. Eu falei, ó, cara, você quer um doce? Quer uma sobremesa? Quer alguma coisa? Você pode pedir que eu pego pra você. Ou, se não tiver nenhum adulto disponível para lhe ajudar, você pega a cadeira e sobe na cadeira para pegar. Porra nenhuma, continua trepando e escalando o bagulho como se estivesse fazendo alpinismo. Entendeu? Aí eu meti um terror já, principalmente na Olga, que é um pouco mais velha, já entende mais. Eu falei, olha só, se isso aqui cair em cima de você, é tipo três tios Thiago caindo em cima de você ao mesmo tempo. Você acha que vai dar bom? Aí ela já arregalou o olhão assim. Não, tio, você é grande. Eu falei, exatamente. Agora imagina três tios Thiago caindo em cima de você ao mesmo tempo. Entendeu? E a Olga é aquela criança que, sabe quando se machuca, dá aquele esberro agudo?
Que nem
é. Não aconteceu nada, topou no chão. Mas parece, tu tem que sair correndo, porque, porra, o grito dela entre topar e quebrar o braço é o mesmo.
Entendi.
Entendeu? Então, você... Caralho, fudeu, morreu. Não. Arranhou o dedo no chão. Entendeu? E aí eu falei, ó, vai dar ruim. Tu vai se machucar. Aí ela parou. E aí, aí qual é o da coisa daqui de casa? É, preciso caguetar o outro.
Uhum.
Tem aqui, o bagulho criança, não é, né? Tipo, é, pra ser o filho bonzinho. Não é isso. É, precisou caguetar.
É, pra fazer outro pior.
Mostrar, sofrer.
Pra mostrar que eu estou fazendo o correto. E aí, maluco, é um tal de... Olga tá subindo. Não, é o Noah que subiu. Não, é a Liz que subiu ali. É o que não sei o quê. Cara, se estiverem sozinhos aqui, eles vão trepar no bagulho, vão pegar o que tiver que pegar, vão colocar coisa no micro-ondas, porque eles, a Olga já sabe colocar, esquentar coisas no micro-ondas. Ela tem 9 anos, então... Pelo menos essa autonomia, né, dentro de casa ela tem, né? Talvez se a gente não estivesse numa época de pandemia, a gente teria tido tempo de dar mais autonomia para ela, porque você precisa ensinar a criança a cortar uma coisa, né, mexer com uma faca, mexer com um fogo, uma coisa que você ensina, né? Fala, ó, não segura aqui no cabo, nessa parte do cabo da panela, porque aqui vai ficar mais quente, segura aqui. Vai mexer a panela? Segura a panela, porque se você não segurar a panela pode cair. Tem todas essas coisas que, quando eu fui ensinado, eu já estava grande o suficiente para não ter que ficar repetindo 50 mil vezes para mim. Né? Mas aqui vai dar esse ruim. Aí vão tomar banho de 50 horas no chuveiro elétrico, vão queimar a resistência. Fatalmente vai queimar a resistência. E vão provavelmente quase matar os gatos. Correndo atrás deles, fazendo zona com os gatos. Vai ser isso. A gente vai chegar em casa, vai ter comida jogada pelo chão, vai ter roupa jogada pelo chão, vai ter os gatos intocados em qualquer buraco, querendo matar essas crianças, morrendo de medo. E é isso. O chuveiro vai estar ligado, as luzes todas vão estar ligadas. O videogame, o computador vão estar. Tá, tipo, tudo que é eletrônico vai estar ligado e eles vão estar, tipo, brincando com uma caixa de papelão.
Ó, pelo que eu já ouvi de vocês contando aqui nos episódios, até mesmo antes de eu entrar no elenco, assim, a gente cria muito na cabeça como são os filhos de vocês. Eu espero que na nossa. No pós-pandemia, no nosso encontro, gravação ao vivo, no Neoquímica Arena, com o público, já aumentei o lugar, vocês já viram, né? Eu já pus para um estádio. Que a gente possa encontrar as nossas famílias, pôr nossos filhos para brincar. Eu espero tirar a prova da imagem que fiz dos filhos de vocês. Então, tipo, de ouvir o Berto falar que o Noah é a entidade, eu sim, imagino ele...
Morava com a Eva, era isso, cara. Eles dois se amavam, mas quando eles se odiavam também.
E eu imagino também coisas da Evinha. E aí eu quero saber, Victor Urives, o que que Evinha faria na ausência da sua pessoa? Ela sozinha em casa.
99% de certeza, a primeira coisa que ela faria quando estiver sozinha em casa é não ficar sozinha em casa. Porque ela odeia ficar sozinha. E provavelmente ela iria pra porta e gritar Carolina também. Carolina!
E a minha irmã Lojão.
Chamando qualquer pessoa pra ficar com ela. Mas supondo assim que ela já aprendeu a ficar sozinha e consegue ficar lá. Ela com ela mesma? Provavelmente, infelizmente, ela ficaria vidrada em alguma tela. Ficaria vendo, jogando joguinho, ela certamente estaria enfurnada em qualquer Black Mirror da vida.
Se ela e o Noah morassem juntos ainda, ia ser fácil, que era só largar os dois ali que eles iam se retroalimentar na fazeção de bosta.
É verdade. Aí. E também com certeza teriam muitos brinquedos jogados. Talvez doce, não, porque por incrível que pareça. Eu acho que ela se controlaria porque é com a dos dentes dela. Acho que rolou um, tipo,
teve umas experiências não tão boas,
medo,
né?
Rolou medo,
né?
Rolou medo.
Então ela tem controle, tá lá, beleza, posso comer um docinho, tem que escovar dentro depois, pão...
Não, mas assim, se tivesse tipo 1 quilo de presunto e queijo com pão na, pra comer.
Ah, eu acho que rodava, hein? Acho que rodava. Acho que rodava.
É, não tem assim, pena isso, eu não. Tenho certeza, assim, tipo, banana ia acabar, né? Eu podia ter 50 caixas de banana aqui em casa que não ia ter mais quando eu chegasse.
E uma coisa que ela, inclusive, faria era toda hora... mandar mensagem perguntando, pai, cadê você? Pai, cadê você? Porque ela já fazia isso com minha mãe, né? Eu tava fora de casa trabalhando, ela tava aqui com minha mãe. Ela ficava perguntando, vó, cadê meu pai? Trabalhando, tá bom. Vó, cadê meu pai? Trabalhando, tá bom. Quer mandar mensagem pra ele? Não, não quer mandar mensagem, não. Ela nunca queria mandar mensagem, mas toda hora pergunta, cadê meu pai? E a mesma coisa com a mãe também.
Ó, eu acho que, por exemplo, aqui no meu caso, eu tenho um de 2 anos e 4 meses, e o Hugo, que fez 4 meses hoje, inclusive, te amo, filho. É, né, na situação, assim, vai, até pra eu não roubar, porque não faz sentido eu chegar e falar de futuro, ah, eles vão ser assim, vão fazer isso aqui. Pra ser realista, o Hugo não sobreviveria sem a gente aqui, sem leite, e acho que talvez Deus o livre... teria crises emocionais de chorar até, sei lá, Deus o livre, né? Porque o Hugo é muito, muito pequenininho ainda. Mas o Augusto, cara, eu já consigo imaginar o seguinte cenário, com base no que eu vejo. Ele é muito fanático em botão. Tipo, botão das coisas.
Então, botão de camisa?
Não, tipo... não, botão de...
Ah, botão de apertar.
De apertar. A gente foi viajar agora de avião, primeira viagem dele de avião, e eu, meu, fiz todo um preparativo psicológico pra ele aceitar o avião, não ter medo e tal. E, cara, ele adorou, e assim, ele falava, cadê o botão? Cadê o botão? Aí eu peguei o botão de reclinar o assento e falei, ó, na hora de voar, esse é o botão que você aperta, tal, tá, não sei o que. Tá, ele ficou prontinho, não sei o que. Aí eu falei, Aí o avião começou, eu falei, vai voar. Quando eu falar já, você aperta, 1, 2, 3, já. Ele ficou bem apertando aqui o botão de reclinar o banco, assim, como se ele estivesse pilotando o avião. E eu, beleza, pelo menos ele tá entretido no voo, não tá com medo e tal. Mas fatalmente, aqui em casa, a máquina de lavar estaria funcionando sem roupa dentro, até queimar. Porque ela faz barulhinho e ela tem o ciclo de... terminar e começar, ela cantou uma música. E assim, é uma melodia tipo flauta do flautista de Hamelin. Falta só aparecer os ratos. E a máquina estaria ligada. Ele já sabe pegar a cadeira, tanto que meu pai construiu pra ele, tipo, na raça, pegou um pallet de madeira, fez na raça aquelas cadeirinhas de acesso, sabe? Assim, pra ele cozinhar, pra ele ficar perto da pia e tal. Meu pai construiu, então ele pegaria isso, ligaria o micro-ondas sem nada dentro, porque também faz um barulhinho agradável. Então ele, com botões e barulho, ele ligaria a máquina sem roupa dentro, ele ligaria o micro-ondas sem coisa dentro, numa função que talvez queimaria o micro-ondas. Ele...
Gente, ele... é tocar fogo em casa.
Não, total. Ele seria essa pessoa.
Chegaria num canal da TV que não existe...
Ele ligaria, tipo, ele desregularia todos os canais possíveis para tentar procurar o desenho que ele gosta, porque ele ainda depende da gente para isso. Então ele fala, ah, põe desenho tal, e pede pra gente, mas ele já sabe o que desliga e o que pausa, porque os nossos combinados de horário aqui para controle de tela é. Então, tipo, ó, você tem, sei lá, X tempo pra assistir, depois botãozinho vermelho. Deu o horário. Qual o botão que você aperta agora, Guto? O V-mail. Aí aperta o V-mail, acabou a TV, acabou a tela por aquele momento. Mas ele ficaria open de tela, TV ligada, ele assistiria fatalmente ali sem querer o R.R. Soares, programa da Universal, o Fala Que Eu Te Escuto de madrugada. Ele ia ouvir, todas as luzes ficariam acesas também. Os brinquedos espalhariam pela casa, mas tem algo que talvez me tirasse do prumo quando eu chegasse em casa e encontrasse, porque eu tenho certeza que Augusto faria é que eu vou chamar aqui de libertar a comida. O libertar a comida é, ele ama pegar o, sei lá, o macarrão de sopa, sabe aquele minúsculinho assim?
Uhum.
Abri no silêncio, não é assim, tipo, opa, vou abrir aqui, vou fazer uma... Não, é abrir no silêncio, sem que ninguém perceba, e esparramar. Então teríamos feijão, teríamos macarrão, espaguete, teríamos macarrão de sopa, teríamos farinha, teríamos tudo que tá preso no pregador, toda comida, toda sorte de comida seria libertada por Augusto, o libertador de comida.
Que vacilo, brother.
Cara, ele, sério, ele ama abrir o armário, tanto que a gente comprou umas travinhas, a gente, às vezes a gente dá uma improvisada aqui e tal, mas a gente tá... Ele deu uma diminuída, vai, não vou ser tão cruel, mas ele ama, tipo, no silêncio da catedral, no tempo em mim, onde eu possa ser imortal, já puxei a música, ele abriria o armário, ele pegaria tudo que tem em pregador e ele libertaria a comida, vamos ver o que ela faz, né? Teve um dia que a gente tava no, com o feijão de molho, né, pra, tipo, dar uma lavada ali, deixar ele de molho e tal, aí... Ele subiu na cadeirinha dele, eu tava trampando na mesa da cozinha, mas concentradíssimo, assim, vendendo, tava focado. E eu só vi um silêncio e, assim, um barulhinho de, tipo, água, de, tipo, grão, de tal. E, mais, e assim, isso uma criança de 2 anos e 4 meses. Aí, quando eu percebi que, tipo, tava alguma coisa meio que molhando a mesa, coisa pingando, aí a cachorrinha já fica em volta, assim, tipo... Meio que, sabe, avisando, tá dando merda aqui. Ô, oh, para de trampar que tá dando merda aqui, ó. O Augusto, ele fica no silêncio, mas no rabo de olho aqui, ó. Sabe aquele rabo de olho que você fica, tipo, ele tá mexendo, aí tipo, você dá uma leve olhada, aí ele disfarça, ele meio que para, ele finge que não foi pego. Cara, eu falo, cara, ele tem 2 anos e 4 meses. Então, sim, ele tiraria de todas as embalagens tudo aquilo que a gente chama de alimento. Tudo que tá no pregador. O arroz que tá no pote, sim, ele viraria em todo o chão. E assim, o irmão dele ficaria chorando e tal. E assim, ele é tão bonitinho porque ele agora tá numas de acolher o choro do irmão. Isso é muito legal. Porque aqui a gente acolhe o choro tal dos dois. Tipo, o que que tá acontecendo? Tá tudo bem e tal? O que que foi? E aí, às vezes, o Hugo chorando porque quer mamar, é a única maneira que ele se comunica. E aí o Guto chega e faz, tipo, pega na mãozinha. Calma, Hugo. Que foi? Guto tá aqui, tipo, acolhendo o choro.
Ah, então, que bonitinho.
Cara, é muito legal. Eu gravei esses dias uma conversa dos dois, assim, tipo, ele segurando na mão e, tipo, aí o Hugo... falando em bebezês e o... E o Augusto falando, tipo... Tipo, como estou entendendo, sabe? Assim, cara, foi muito legal, muito lindinho. Então, talvez o Augusto tentaria minimamente cuidar do irmão... Enquanto, né... numa mistura de brinquedos e comidas, ele... Destruiria os eletrodomésticos e espalharia todo o mantimento...
Ele ia ensinar...
Pela casa.
O Hugo a libertar os alimentos.
Libertar os alimentos? Não, com certeza. Eu falo libertar os alimentos, vocês assistiram o Capitão Fantástico. Esse filme do que o cara, ele vai criar a família no trailer e ele fala, o que a gente vai fazer agora, pai, no mercado? A gente vai libertar a comida. Tipo, e eles roubavam a comida, tipo, porque era... ele era totalmente contra o capitalismo.
Contra,
e tal, não sei o quê. E ele liberta a comida, porque a comida tem que ser do povo. Tal. E ele ensinava isso pros filhos. E os filhos, tipo, faziam todo o esquema de... Um encenava, tipo, um problema no mercado, enquanto o outro pegava a comida e saía. Depois saía, não, tá tudo bem agora, né? Tal, não sei o quê. Enfim, eu acho que os dois, aqui em casa, libertariam a comida facilmente. Bom... Agora, dentro dessa nossa pauta aqui, eu acho importante, de tudo que a gente contou, de tudo que a gente falou aqui, duas palavrinhas que podem ser até, inclusive, olha só, o nome deste episódio, desta pauta aqui, que é sobre liberdade e autonomia. Né? Assim, a gente falou muito sobre a sensação de liberdade que a gente sentia e da autonomia que os nossos pais davam e a relação que a gente tem com a autonomia que a gente dá hoje. que vocês acham? Vocês veem diferença nisso? É, dessas duas palavrinhas, elas têm coisas em comum ou não? O que vocês acham?
Eu me sinto muito mal, de verdade, por não ter conseguido entregar uma autonomia parecida com a minha para as crianças até agora. Mas eu entendo que... Eu tenho certeza assim, tipo, elas não chegariam na autonomia que eu tinha. Não existe essa possibilidade, não existe essa possibilidade. Não porque era uma necessidade da minha mãe e da minha família, né? Mas porque eu acho que a gente não tem a rede, mesmo que a gente quisesse, a gente não tem a rede de apoio que a gente tinha antigamente, né? As pessoas não estão mais, né? A gente se comunica com as pessoas mais pelos meios eletrônicos, né? Eu não conheço nenhum vizinho meu, desde que eu me mudei da casa da minha mãe, eu não falo com os meus vizinhos assim como eu falava com os vizinhos que eu tinha, né? A galera da época da minha mãe, as pessoas, pô, falam, nunca se viram na vida e começam a se falar e aí viram amigos de prédio, troca as coisas, fala, todo mundo, pô, conversa. Não, cara, eu não vejo a galera da nossa idade fazendo isso e não vejo a galera num futuro tendo o mesmo tipo de tratamento, né? Porque, pô, se eu tiver que falar com o vizinho, eu vou mandar uma mensagem no grupo do WhatsApp do prédio. Se eu tiver que falar com alguma coisa, e eu nem vou falar diretamente, né? Vou mandar uma mensagem e falar, ó, tá dando ruim aqui, alguma coisa. Ou vou falar com o síndico, né?
A internet mudou tudo, né? Tipo, a tecnologia mudou tudo. Até
a forma de se comunicar mudou muito. E aí, eu não sei se eu vou me sentir seguro, quando eu vou me sentir seguro para qualquer um do meu filho ou das minhas sobrinhas estarem sozinhos na rua. Ainda mais numa cidade como grande como São Paulo. Aí uma pessoa vai falar, pô, mas você veio do Rio de Janeiro. É, eu vim numa cidade grande também, mas eu sou de outra época. Hoje, eu não sei como é que seria, né? Ah, na tua época era mais fácil? Não era mais fácil, mas todo mundo tava olhando, todo mundo tinha preocupação com criança. Hoje em dia você tá olhando o celular, cara, tu não tá vendo o que tá acontecendo, ninguém tá vendo o que tá acontecendo.
E você tá olhando o celular e fatalmente os nossos, vamos dizer assim, claro, com todas as ressalvas possíveis, mas talvez hoje a Dona Lúcia seria enquadrada numa parada de abandono de incapaz, de...
Com
nossa, que...
Sim, daria muito
seria
ruim.
Feito, daria muito ruim, assim.
Existem muitas Donas Lúcias hoje ainda, só que elas estão em lugares que onde o Estado não chega.
Uhum. Né? Sim, total, total.
E aí, total. Mas aí o que acontece? Eu tenho certeza
O caso dos três meninos, né, de Belfor Roxo, é Belfor Roxo? Não lembro.
Acho que foi. Mas cara, eu só vejo essas crianças, nossos filhos tendo autonomia com acima de 12, 13 anos de idade. Sim, então é autonomia para sair de casa, para fazer coisas.
Bom, eu só separei duas partes, que agora, tipo, minha concepção, né, pelo que eu entendo, em relação à liberdade e autonomia, né? Liberdade é poder fazer o que quiser e autonomia é saber fazer o que quiser.
E 12 anos de idade não é fazer o que quiser, é ter autonomia para, pô, pai, posso ir na praça encontrar uns amigos? Praça
então,
do bairro.
Então, aí isso é um ponto. Eu acho que liberdade é muito mais restrita hoje. Eles vão ter muito medo de cara.
A
muito
minha é restrita.
Liberdade.
A minha, se não tivesse pandemia, seria.
E...
A minha, como adulto, 30 e poucos anos de idade.
Sim, exatamente. Porque, não sei, né? A sensação de insegurança é tão grande hoje em dia. Não sei se é algum evento psicológico, social. Não sei se é algum fator que afeta a gente. Pode ser.
Em massa.
Isso é muita mídia e faz com que a gente tenha a sensação de segurança. Ou se realmente está inseguro. A questão é que, devido à sensação que a gente tem, eu acho difícil a gente dar o mínimo, metade da liberdade que a gente tinha quando a gente era pequeno. Lembrando aqui, que você estava contando a história, né? Lembrando de outras histórias da minha vida. Por exemplo, teve uma época, eu ia. Minha primeira série antiga, né? Atual segunda série. Eu estudava no colégio municipal em Botafogo, eu com meu irmão, eu tinha 7 anos, consequentemente ele tinha 9, a gente ia de ônibus, voltava de ônibus. Porra, nem com 9 anos eu deixaria a Eva hoje sozinha ir de ônibus, mas nem fudendo. Eu acho muito complicado hoje. E naquela época, eu lembro que um dia que eu briguei com meu irmão, a gente voltou separado, eu voltei no ônibus, ele voltou no outro. Deu uma confusão, enfim, levei porrada como sempre. Mas enfim, isso não é importante. Ou seja, liberdade, eu acho que já tem retido. Agora, autonomia... é uma outra parte. É... aí vai de criação para criação. Porque, por exemplo, eu fui criado com baixa autonomia. Como eu falei, leite com pera, né? Então minha mãe fazia tudo. Então, hoje eu acho que a Eva tem mais autonomia do que eu tinha na minha época. Porque eu faço com que a Eva aprenda mais coisas do que eu tive, pelo menos. É porque a percepção do Thiago é diferente, né?
Não,
é,
Thiago, eu entendo. Porra,
do nível de autonomia, obriga automaticamente você adquirir uma autonomia muito grande. Sim. Então, você se comparando, exemplo, com o Noah...
Hoje, a pandemia tá me impedindo, porque eu acho que com 9 anos de idade, é quase que obrigação de uma criança é saber que ela tem que terminar de comer e colocar o prato na pia. Que ela tem que espalhar os brinquedos, ela tem que catar, entendeu? Coisas pequenas, são mínimas, tipo, cara, eu não tô te obrigando, não tô te fazendo nada. Cara, olha só, você mexeu nos seus brinquedos, você pegou suas tintas e tudo mais, pode escolher o brinquedo que você quiser, quer fazer cagada? Não tem problema não, mas você tem que limpar, entendeu? E a pandemia hoje não tá me deixando fazer isso, entendeu? Porque vai fazer uma você fala, pô, mas Thiago, por quê? Cara, o estresse de ter que fazer isso tá muito pesado pra mim nesse momento, pra mim e pra minha família, sabe qual é? O estresse de ensinar essas coisas que parecem pequenas, mas que vão te gerar um outro estresse, são não tá dando nesse momento, entendeu? Tipo, ensinar a fazer o seu próprio lanche, cara, pô, hora do lanche, você tá com fome? Vai ali, pega a porra do bagulho, cara. Quer comer uma maçã? Por que que eu tenho que cortar a maçã pra você? Morde a maçã. Então, pega a banana, vai lá, cara. Não tem que ficar te servindo pra tudo. Eu tô aqui pra te ajudar, mas não pra te servir. Entendeu? Ah, não, quero uma coisa que é difícil de fazer. Quero um ovo que tem que fritar, quero fazer alguma coisa, uma tapioca. Mas beleza, aí eu vou te ajudar, né? Mas é uma coisa que você não precisa da minha ajuda, você tá pedindo a minha ajuda. Ou então... é uma coisa que me deixa chateado aqui é que a gente tem que ficar arrumando o quarto deles toda hora pra eles poderem pra ser um lugar pra eles dormirem, porque eles deixam uma zona durante o dia, a gente não fica organizando porque eles vão zonear de novo, aí chega na hora de dormir a gente tenta pedir ajuda deles, aí é um porra, um estresse do caralho, e acaba que a gente faz, a gente vai lá e arruma.
E eu acho que é esse o ponto onde a liberdade e a autonomia elas se cruzam, porque por exemplo a liberdade na minha cabeça ela tá no campo das decisões, assim, no sentido de, tipo, vou fazer ou não vou fazer? Tipo assim, né, das escolhas, no campo das escolhas. E a autonomia, ela tá no campo, assim, de depois que eu escolhi o que fazer, eu
ninguém tenho... entendeu?
De você ter essa... proatividade, sabe assim, de tipo, por exemplo, hoje o Augusto, ele pega a própria banana, ele também ama banana, ele pega a própria banana, aí ele vai, descasca, tal, ele já sabe, eu falei, aí a gente só pergunta, filho, onde que joga essa casca? Aí ele fala assim, no lixo. Aí tipo assim, ele mesmo já entende que tipo, ó, ele tem que ir lá e no lixo.
Não, isso sacou? A gente faz direto, né?
Só que às vezes ele dá uns 5 minutos nele, ele descasca e deixa
lá. Larga a mão onde for.
Não, onde for. E aí eu vou, tipo, às vezes chego à noite e encontrei escondido uma casca de banana no forro do sofá, sabe assim? Que ela já tá preta. Aí você fala, então, Augusto, aí tipo, ó, lembra, a gente tenta lembrar e fala assim, cara, legal que você pega a sua banana e você vai comer, pô, ninguém tá negando então, comida pra você.
Quantos anos tem o Augusto?
2 e 4.
Então, você falar isso a uma criança de 9 anos de idade, é foda. É, na minha foda. Cabeça.
Sim.
Na minha criação, você fica, porra, caraca. Já tem. Digamos que eu tenha começado na idade do Augusto. Já tem 7 anos que eu falo a mesma coisa pra você, irmão.
Sim, total.
Entendeu? Total. Fica. Nesse momento de pandemia, a gente entende, a gente vai lá e fala de novo, faz e tal, não sei o quê. Mas eu tenho certeza que se a gente não tivesse há 2 anos nessa bolha de bosta, né?
Seria diferente.
Algumas coisas teriam que ser diferentes. Mas não é que seria diferente porque a gente teve... A forma como as coisas acontecem seriam diferentes. Aqui a gente tem 5 adultos para 3 crianças. Então, fatalmente, tem sempre um adulto para ajudar uma criança. Mas no futuro próximo, vão ter só 2 para 3. Entendeu? Porque os outros 3 adultos vão sair para trabalhar. Eu tô trabalhando remoto. Então eu vou estar em casa. A Juliana, se ela arrumar um emprego se ela conseguir, ela tá procurando, mas é remoto, então ela também vai estar em casa. E aí, as crianças vão estar na escola. Então, quando elas chegarem, se elas chegarem com fome, se elas fazer qualquer coisa, no máximo vai ter ali. Pô, organizado pra elas se servirem e comerem. Porque eu vou estar trabalhando. A Juliana vai estar fazendo outra coisa, vai estar estudando. A comida, essas coisas, não vai faltar porque vai estar pronto pra eles. Mas não vai ter o que tem hoje. Sabe qual é? Das pessoas colocando prato, colocando, arrumando tudo, mesinha, não sei o quê. Pá. Não, olha só. Feijão tá aqui, o arroz tá aqui, a carne tá aqui, salada tá aqui, tá tudo aqui. Vocês pegam a quantidade que vocês querem comer, colocam no prato de vocês e comam. Ah, enrolei e não quis comer. Cara, eu sou adepto de fazer. Pode não parecer certo, não, como o Queiroz não tá aqui, não vai ter ele pra me corrigir, mas, cara, tem um horário de comida, é esse aqui. Você não quis comer? Cara, deu 9 horas da noite, você decidiu comer 9 horas da noite, que é a hora que você tem que estar dormindo? Bom, no máximo que eu vou te fazer é te dar um lanche, alguma coisa leve pra comer, porque você não vai ficar mais uma hora e meia acordada comendo.
Eu também faço isso, inclusive.
Não vai rolar. Não vai
já
rolar.
Tô negando. Deu horário, já acabou, fechou
rolar,
a cozinha.
Não vai rolar. Entendeu? Porque. A gente...
O garçom que fala assim, então, é que agora é só drink. Agora é só
fechou. Drink. O cozinheiro já foi.
Não tem.
Entendeu? Cara, não tem como, sabe? E a gente tem a rotina, as crianças acordam. As crianças acordam 7 horas da manhã, cara. Entendeu? Aí se passa de 10 horas pra dormir, acordam, porra, moído. Acordam estressados, gritando, não presta atenção na aula. Então não tem, sabe, tipo, muitas coisas. Então quando a coisa voltar pro normal, entendo também que elas provavelmente vão estar mais cansadas, né? Vão ter acordado cedo, vão ter ido pra escola, vão ter ido pra uma escola suplementar, né, CCAA, alguma coisa da vida, vão ter ido pra sei lá, colocar numa natação, num esporte, fazer alguma coisa, num curso de inglês, sei lá.
Não, e tem um ponto que eu acho que é legal a gente falar, que talvez influencie muito nas nossas relações hoje enquanto homens, que, por exemplo, a liberdade e a autonomia que a gente tinha ou não tinha na nossa infância, talvez tenha determinado o quão funcional a gente é ou não é hoje. E o quanto a gente vê casamentos e uniões, e, enfim, se acabando por conta da questão do cara que sai da casa da mãe, onde estava tudo lá, a laranja descascada, a bananinha amassadinha e tal, 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 tal. E o cara, ele se junta com uma pessoa esperando e projetando então, que ele vai encontrar.
Não, porque eu fui esse cara. Eu não vou dizer que não, porque eu fui. Eu fui o cara que a minha mãe... Eu não fazia comida, sabe, quando eu tava em casa. Eu não colocava a minha roupa na máquina pra lavar. Eu deixava ela no cesto pra ser lavada.
Talvez, entendeu? A nossa geração toda... Toda não, né?
Entendeu? Ah, eu tenho a desculpa de que eu saía de casa às 8 da manhã e chegava em casa meia-noite. Porque eu saía de casa para trabalhar, emendava ir para colégio, depois para faculdade, chegava em casa tarde. Né? Então não tinha muito tempo para me organizar para fazer isso. E minha mãe, como estava em casa, ela acabava fazendo, entendeu? Mas quando eu tinha tempo para organizar, para ajudar, obviamente que eu não fazia, né? Eu era um babaca. Hoje em dia eu percebo. E eu ia o quê? Eu ia curtir a minha vida, porra. Ia sair, ia zoar, ia fazer algum bagulho. Entendeu? No máximo, pô, minha mãe chegava numa certa hora, batia no meu, falou, lava o banheiro aí, faz isso aqui ali. E aí eu ia lá e fazia sem reclamar. Mas...
Ao pedir, né?
Eu não quero isso não, cara. Pro Noah, pra Olga e pra Liz. Eu quero...
Minha mãe nem me pedia, não fazia nada.
Eu quero que eles tenham a noção de que, caralho, o banheiro tá sujo, irmão. Vai lá. Pai, vou lavar o banheiro, tá com cheiro estranho e tal. Vou lá lavar. Ou, pô, caraca, o chão tá sujo, vou passar uma vassoura, vou passar um pano, entendeu? Comeu aquele resto de comida que fica em volta, né? Infelizmente, suja o prato, coloca a mão na comida, não adora comer com a mão. Eu não vejo um problema, mas fica tudo cagado, né? Então, pô.
A gente arruma. A gente tem essa... a nossa geração dos sub-30, sub-35, a gente tá correndo atrás do rabo, né? Então, quantos quebra-pau não tem nas casas? Quantos, por exemplo, a gente... Nós que somos de um pensamento até mais politicamente correto e progressista da coisa, a gente sabe, tipo, onde é o sapato aperta, assim, né? Então, pô, um dos meus maiores calcanhares de Aquiles é essa coisa de, às vezes, me desligar e não me tocar que eu tô ainda me comportando como filhinho da mamãe. E aí, quando eu vou ver, tipo, a sobrecarga pra cima dela tá maior, a gente tá vigilante. Mas tem cara que não tá nem aí e não quer mudar, né? Porque ele teve tanto essa liberdade, essa possibilidade de, tipo, sentar e esperar que a coisa ia vir, né? Que ele não desenvolveu autonomia para determinadas coisas. Então ele precisa esperar que alguém peça, ele precisa esperar que alguém fale, tipo, você precisa fazer isso aqui, você precisa, tipo, ó, esse filho também é seu, você precisa olhar a agenda da escola, você precisa...
Não, cara, né? Olha só, eu não quero colocar uma carga mental nas crianças em se tratando de organização de casa. Não é isso que eu quero. Mas quando eu fecho o olho...
É uma questão de responsabilidade, lembro, na verdade. Né?
Não, mas quando eu fecho o olho e lembro de mim com 10 anos de idade, 11 anos de idade, e que eu não sabia fazer nada na cozinha, e se eu tivesse com fome eu tinha que recorrer a coisas prontas, a um pão, presunto, queijo, essas coisas assim, sabe? Tipo, montar um sanduíche, comer um biscoito, né? Comer uma fruta, sabe? Cara, eu não quero isso pro Noah. Quero, tem 12 anos de idade, tô com fome, quero comer a porra de um bife com arroz e feijão. E tá tudo... Mesmo que não tivesse pronto, mas tivesse semi-pronto, cara, vou pegar ali, vou fazer.
Esquentar, né?
Fritar um bife, esquentar o arroz e tal, sabe? Sem necessidade, sei lá, de meter tudo no micro-ondas, sabe? Tipo, tem alguma coisa crua. Pô, então, sei lá, tem arroz e tem feijão. Pô, tem... O arroz e feijão tá pronto, mas porra, não tem um legume. Pô, vou ali, vou cortar a porra da cenoura, uma batata doce, uma abobrinha. Vou conseguir refogar ela ali no alho 5 minutinhos pra poder comer, entendeu? Ou então vou poder pegar a porra de uma cenoura, numa beterraba, ralar pra fazer uma salada junto com alface, sabe? Tipo, logo não tem nem que cozinhar, sabe? Só tem que misturar o negócio, entendeu? Eu não quero que ele chegue nessa idade, sabe? Tipo, 12 anos de idade, e, porra, dependa de mim pra comer. Sabe qual é? Não é depender de mim pra ter comida. É depender de mim pra levar a comida à boca.
Uhum.
Sim. Faz sentido.
Total.
Não quero isso.
Não, e a gente também aqui não tá falando, porque, assim, criança tem que brincar, tem que ser criança, tem que ser, meu... Não estamos valorizando aqui e fazendo apologia ao forçação de barra, sabe? Aquela coisa de não, você tem. Não, a gente só quer que eles entendam que eles fazem parte da casa, que eles fazem parte da. Eles moram ali também, então, minimamente, dentro das possibilidades daquilo que está acessível, pô, não atrapalha em nada o meu filho de 2 anos e 4 meses. Tá ali do meu lado na hora de lavar a louça e eu lavar e falar assim, filho, agora põe o pote no escorredor. Aí ele põe o potinho no escorredor. Tipo, ele se sente me ajudando. Filho, agora abre a torneira pro papai lavar.
A Eva pede pra lá lavar a louça. A Eva, de vez em quando, deixa ela lavar uns copos. É meio detergente, vai. Mas de vez em quando, sim, eu deixo.
Tem gente que acha que a gente tá inibindo a infância da criança, que ao invés dela tá ali, ela tinha que estar, sei lá, brincando. Mas ela vai ter um momento de brincar. Aquilo pode ser divertido também. Poxa, tudo com meu filho eu faço ludicidade. Então eu imito personagem, eu canto música, eu dou nome pros objetos. Então agora a gente vai lavar o senhor ralador.
Gente, alguns trabalhos são legais. Por exemplo, eu particularmente tenho prazer em lavar banheiro. Eu realmente gosto de lavar banheiro. Tá com água na parede toda, tá com água no chão, fico lá esfregando também. Então, ou seja...
Cantando o Fígaro.
Cantando o Fígaro, brother. É de boa. Tipo, não é também um trabalho que você vai... Caraca, meu Deus do céu, que chato, vou ter que fazer isso. Não, pô.
E sabe no que eu acho que uma coisa assim ajudaria pra caramba se eu tivesse tido quando mais jovem? É saber me organizar, cara. Cara, eu sou muito ruim de me organizar, meu irmão.
É um ótimo
assim,
ponto,
organizar meu tempo, organizar as coisas. Tipo, saber que, caraca, na moral, se eu perder 5 minutos fazendo isso aqui, eu não vou ter que perder 1 hora daqui a pouco. Sabe, se eu... Pô, guardar minha roupa agora, enquanto tem metade do cesto de roupa limpa pra guardar, vai ser mais rápido do que eu esperar ele tá transbordando e eu ter que perder quase 2 horas pra guardar todas as roupas, as minhas, as do Noah, né?
Com chance de não guardar também.
Com chance de, porra, tá com cheio de coisa pra fazer, olhar e falar, caralho.
Mas sabe o que acho que a gente faz? De outra forma, faz? Porque, por exemplo, voltando a um tópico aqui que a gente acabou de falar, horário de comer. Tem horário de comer, se não come naquele horário, não tem mais. Isso é uma organização. Por quê? Porque a pessoa vai ter... Ela já passa a ter consciência. Ó, agora meu pai é horário de lanchar. Se eu não lanchar agora, eu não como mais. Então, eu vou ter que lanchar agora. Isso já vai dar um senso de responsabilidade, um senso de urgência. Não sei se gente urgência é a palavra não, certa, mas
por exemplo, quer ver uma parada que a pandemia tirou da gente? É um senso de rotina, né? A pandemia tirou esse senso de rotina de você acordar, tomar banho, ir pra sua escola, pro seu trabalho, voltar, almoçar, fazer os deveres da escola, entendeu? Aí poder brincar. Ah, agora eu posso brincar, eu posso fazer alguma coisa, me divertir. Cara, aqui, se por algum motivo a gente tiver... Os humanos adultos estiverem fodidos, por algum motivo, cansados... Maluco, eles vão acordar, vão ligar a televisão e vão começar a jogar. E foda-se. Pode ser dia de semana, pode ser final de semana, pode ser qualquer coisa. Eles vão... Foda-se se tem aula, entendeu? E... É alguma coisa que eu com 7 anos de idade, eu levantava sabendo que eu tinha que ir pra escola, meu irmão. Pô, minha mãe não me chamou, não me acordou, não fez alguma coisa. Entendeu? Porque ela teve que sair mais cedo do trabalho e tudo mais. Eu ia acordar, eu ia levantar, eu ia pra escola.
Você talvez não fosse organizado, mas era responsável.
Tem que ir pra escola. Ah, matar aula, eu fui matar aula com 15 anos de idade, com 15 não, muito, mas com 12, 13 anos de idade, porra, com 6, 7 anos, 8, 9 anos de idade, eu não matava aula, pô, eu não ia porque eu tava doente, alguma coisa.
Mas a gente sempre tinha essa coisa também de, por exemplo, a mãe perdeu o horário e não te chamou pra escola, e aí dá aquela sensaçãozinha de tipo, ah, que da hora, tipo, essa sensação de tipo...
Quando isso acontecia, eu ia do mesmo jeito, já que eu vou estar casado, foda-se.
Sim. Entendeu? Não, tipo, aqui era assim, se, por exemplo, o dia que minha mãe, eu não queria ir pra igreja, e ela todo domingo de manhã eu tinha que ir, não sei o que, e quando eu não queria, teve um dia que eu não quis, que eu falei assim, mãe, hoje eu não quero ir. Aquilo foi tipo... Orime, sabe? Assim, tipo, você não quer, né? Não sei o que e tal. Não queria. Ela falou, tá bom, você fica. Aí eu falei, caraca, mó domingão solarado, beleza. A galera toda lá brincando, não sei o que. Então, só que você não desce, né? Você não vai descer, você não vai brincar. Ué, você não tá indisposto, você não tá, sei lá, meio bodeado pra servir a Deus? Pra ir pra igreja? Então,
que vacilo, cara.
Aí, cara, eu lembro, e isso não aconteceu muitas vezes, tá ligado? Isso não aconteceu muitas vezes. Tanto que a Copa de 2002, o Penta, o Brasil só venceu por minha causa.
Porque você foi pra igreja.
Olha que louco, porque era um domingo, aí eu querendo ver o jogo, mas eu tava naquela, tipo, aquela... coisa tal, de tipo assim, se você não for, Deus te castiga, aí eu peguei e fui, cumpri o protocolo, quando eu voltei, o Brasil já era penta, que era no Japão, era de domingo de manhã e tal, era no Japão, o Brasil já era penta, eu não assisti, só vi o penta por reprise, vamos dizer assim.
Sério, né? Que tu não viu?
Não vi, assim, o jogo.
Eu já era maiorzinho, então
eu
vi.
Eu não vi o jogo, e
não,
aí...
Não, não vi porque tava na igreja.
Não vi, não tava na igreja, mas assim, tava geral ouvindo os barulhos, né? Ninguém tava tipo, ah, amém.
Não, não tem, não, não. Meu irmão, podia ser a igreja mais barulhenta do mundo. Tinha alguém aqui, ó.
Tinha alguém aqui. Ou fazendo o que tá aqui na fé, aqui, ó. E aí ouvindo um radinho aqui, ó. Entendeu? Mas todo mundo ligado. E eu tinha essa coisa de tipo assim, se eu fosse. Tanto que a de 98, o Brasil só perdeu.
Porque você assistiu.
Eu assisti e eu troquei o lugar da casa. Eu assisti todos os jogos com meu tio, só eu e meu tio, sozinho numa casa, comendo pipoca. Aí, na final, falaram que ia ter uma festa na casa da outra tia pra ver a final. Fui lá, troquei o lugar.
Puta, deu poder pro Zidane.
Exatamente, foi por isso que o Brasil não ganhou em 98. Então, assim, tem essa coisa da Copa em mim, mas que passou, enfim, né? Mas dessa liberdade... que me foi, vamos dizer assim, entre aspas, essa autonomia que eu não tinha de escolher o evento que eu queria fazer, de Tipo, eu sabia os bens e maus que poderia me causar. Mas assim, quando tinha uma influência de um terceiro, de tipo, beleza, você tem autonomia de não ir. Só que eu tenho autonomia de privar sua liberdade de descer pra brincar. E aí, como é que vai fazer? Aí você, pô, beleza, então eu vou. Isso era muito tenso, né? Mas isso da nossa geração antiga, sabe?
Tipo, você lembrou um ponto que, tipo... É, meu mal tinha certas restrições, né? E não fui criado de forma autônoma. É, então, o que acontece? No primeiro momento que eu tive liberdade, o que aconteceu? Só fiz merda. Tipo, eu sempre fui um aluno de boa...
Gastou o réu primário.
Lá. No primeiro ano do segundo grau, o que acontece? Não era uma escola. A escola era meio aberta e você podia entrar e sair à vontade da escola. Tinha um flipper perto, você sabe o que aconteceu, né?
Matava eu quase repeti. Aula direto.
Eu matava muito aula, mas eu matava muita aula pra ficar no flipper. Né? Primeiro momento de liberdade que eu tive. E pelo fato de eu não... Talvez... Não, tem uma baixa autonomia, né? Não sabia fazer as coisas por mim mesmo. E eu cedi a tentação, eu tava lá com isso toda hora. É um bom ponto pra se pensar, né? Não dá liberdade se você não tem autonomia.
Exatamente. E com esta frase, vamos caminhando então para o desfecho desse episódio subversivo, esse episódio em que nós dominamos, nós contratamos toda uma estrutura clandestina para despistar o nosso Ranger Vermelho. Nós estamos num porão, mentira, está na mesma estrutura, mas a gente fez um esquema com a ajuda dos nossos cúmplices, Ney Costa e Tami Mulher, não, como é que é? Waterman, Waterwoman, não, Waterman. Uma mulher, homem de água. Tami Waterman, né?
Complicou.
É, complicou. É que Waterman, olha lá, Waterman, que deve ser austríaco. É, nossa equipe, nossa produção tem muito pedigree. Então a gente tá aqui, a gente é da alta aristocracia dos sobrenomes. Então pra gente...
Ah, e o Samuca também, porque o Samuca conseguiu... Não. O linkzinho aqui do site que a gente tá usando agora. Não o sei como que ele conseguiu com
o
Heróis.
O Samuca, filho. O Samuca é hacker. O Samuca, ele é o cara do sindicato, né? O cara que tá editar. Ali. Ele vai editar e vai deixar o negócio tinindo pra você, ouvinte, apoiador supim, pra você que tá conhecendo o Tricô agora, que vai acompanhar esse episódio aqui, onde o nosso capitão, nosso mestre dos magos, nosso Thiago Queiroz, fofinho, pai da Cora, pai do Dante, pai do Gael, pai da Maia, pai... Tanto filho que cansou aqui, né? Então... Ele que não está, tá na sua licença paternidade e a gente tá aqui tocando tricô e foi uma boa experiência. Vocês gostaram, meninos?
Eu gostei pra caramba.
Foi legal, foi maneiro.
Então agora vamos para o nosso bloco de indicações supimpas.
Indicações supimpas!
Eu tenho indicação. Eu queria indicar um podcast que eu tô amando ouvir, dois podcasts que eu tô amando ouvir, que é o Mano a Mano, podcast do Mano Brown, com entrevistas muito, muito, muito legais. Eu sou fã do Mano Brown desde os anos 90 mesmo ali, aprendi a ouvir rap com o Mano Brown, e ver ele agora nessa posição, porque assim, ele sempre foi meio anti-mídia, anti... câmera, anti-holofotes, e agora ele tá numa versão muito legal de ver, de conhecer esse lado do Brau, e ele tá fazendo umas entrevistas muito legais, já passou por lá Carol Conká, já passou Drauzio Varela, já passou Fernando Holliday, que é tipo...
Carol Conká pós Big Brother?
Pós-BBB, com toda essa questão tal que foi abordado. Fernando Holliday, que é um vereador aqui de São Paulo, que ele bem controverso por um movimento negro, e ele né, passou por lá também. Lula já passou por lá também, entrevistou o Lula, foi uma entrevista muito, muito legal. Mas a entrevista que me marcou, que eu queria indicar para vocês aqui, a entrevista que ele fez com o pastor Henrique Vieira, que, pelo amor de Deus, a gente precisa trazer esse cara de volta aqui. Vocês tiveram o privilégio...
Eu preciso falar com ele.
Cara, eu preciso de uma benção, mas eu preciso de licença para roubar uns doces. Não, zoeira. É, mas eu preciso, de fato, indicar esse episódio que foi um quentinho pro coração. E esse é minha primeira indicação, Supimpa. E o outro podcast é o podcast Que História É Essa, Porchat? Que é do programa do Que História É Essa, Porchat? Da GNT, que o Porchat tem, que é muito legal, que assim, ele convida pessoas, artistas, pessoas famosas e não famosas, para contarem histórias. E o que ele faz com a história, cara, todas as nossas histórias ruins que a gente às vezes conta aqui, ele pega essa história e ele consegue com sacada, com... Mano, eu tento às vezes dar uma imitada nele, assim, mas é difícil, eu não consigo, porque o cara ele tem uma veia cômica muito boa, e esse programa foi traduzido para podcast, então tá nas plataformas aí de podcast, que é muito legal. Aquele podcast de, mano, episódio curto pra você dar risada, enfim, eles têm aí, ele tem das histórias, as pessoas contam as histórias, e ele tem alguns quadros, tipo, que são muito legais, tipo, sei lá, você chegou no céu, tipo, tá você lá no céu, morreu, chegou no céu, o que que precisa ter no teu céu, senão você nem entra? O que teria no seu, Vitor?
Caraca, brother, o que teria no meu céu?
Tem que ter, se não tiver, você nem entra.
Eu não sei, se eu falar vai dar ruim.
Okay.
Calma aí, eu não quero ir pro céu não, irmão.
Tem que ter...
Qualquer coisa, é o teu céu. Tipo assim, mano, sete belo bombom tem que ter no altar, senão eu nem vou. Sabe, coisa assim, qualquer coisa.
Caraca, brother, essa pergunta é muito difícil.
É muito difícil, né? É muito difícil, saem coisas muito legais. Bom, enfim, no teu céu, quando você morrer, você descobre o que vai ter lá. Espero que tenha doces. Mas é um podcast muito legal. O Berto, ele não vai dizer o que ele quer ter no céu dele, porque...
No meu céu... Eu não estaria no céu, provavelmente.
Não, estaria, porque lá vai poder. É o teu céu. Entendeu?
Ah, então, amor, ia ter putaria, amor livre, maconha pra caralho, muita cerveja,
lelê,
churrasco pra cacete, foda-se, vocês são veganos, não iam estar no meu céu, não.
Tá vendo?
Desculpa. Cara, eles iam ter que escolher, putaria ou veganismo.
O meu tinha que ter samba, mãe. Tem que ter um sambinha, sabe assim? Tipo, você tá aqui, ó, do nada passa...
Putaria tem música, né, cara?
Não, então, mas aí...
Putaria você, tem música, tem samba,
você
tem
tá
tudo.
Você tá andando de uma nuvem pra outra aqui, ó, aí passa o... Um coral de anjos canta, uma linda canção. Oh, ia batucar em tudo quanto é nuvem. Vocês estão ligados que eu tenho,
gente,
essa mania?
Agora tô em crise. O que tem no meu céu, brother? Eu não sei dizer o que tem no meu céu. É impossível isso. Tem que ter alguma coisa.
Pô.
Aí já não sei.
É. Só não vamos travar o episódio por causa disso, tá? Essas são as minhas duas indicações supimpa. Vai pensando no que você tem no seu céu enquanto o Thiago Berto. Você tem indicação, Berto?
Ah, então, talvez seja uma indicação para todo mundo que tem filho se preparando, né? Não é uma coisa para agora, porque a maioria dos nossos filhos não são, como é que eu posso dizer, mais velhos o suficiente ainda, mas dá uma olhada na série Sex Education, que tem
muito
na Netflix.
Muito legal, muito legal essa série.
Porque apesar de você saber que os atores são todos maiores de idade, em teoria, a série fala de adolescentes. Né? E
sabe que isso me confunde pra caramba?
Por quê?
Quando era pequeno, os filmes sempre tinham atores
mais
adultos
velhos fazendo coisa de criança.
Eu nunca achava que tava na idade de fazer, porque, tipo, não, eles são muito mais velhos do que eu, então na verdade eu tenho que estar ali pra fazer as merdas que eles fazem, então eu não posso fazer merda. Porque eu sou muito
Malhação sempre foi assim.
Mas o Sex Education é isso: é uma escola. Não é a galera que tá na faculdade, não. Sacou? Não estão no college. Eles estão no negócio. Até porque não é nos Estados Unidos, né? Eles estão no interior da Inglaterra. Eles sequer estão numa grande cidade e tudo mais. É uma escola no interior da Inglaterra, onde ela é taxada. A escola é taxada de escola do sexo por vários motivos, né? E simplesmente porque, obviamente, ninguém fala. Ainda é tabu você conversar com um adolescente de 13, 14 anos sobre sexo, sexualidade ou qualquer coisa do gênero, né? Muita gente acha que pessoas nessa idade não sabem sequer o que é sexo, e muitos acham que essas pessoas não praticam, né? Eu já vou avisando pra vocês que não acreditam nisso, que eu tenho uma sobrinha que tem 14 anos de idade e minha irmã tem 30 anos de idade. Então, ela nasceu quando ela tinha 16, 17. E tem muitas mães aí muito mais novas do que isso. E DST é muito pior do que filho. Filho agradece. DST não, né?
Então, horrível.
Essa foi a frase que eu dei pra minha irmã quando ela falou que tava grávida. Eu falei, porra, que maneiro, agradece. Porque podia ser coisa pior.
Sim.
Né? Filho, a gente resolve. Filho, resolve. A gente faz o que tiver que fazer. Agora,
e essa
tem algumas paradas que a penicilina não resolve.
Essa série tá no Net, né? Netflix.
Tá na locadora vermelha, Netflix. Beleza. É muito boa, tem 3 temporadas. Pra galera que é LGBTQIA+, talvez tenha algumas coisas que sejam boas, tenha algumas coisas que não sejam muito interessantes, mas tem uma boa variedade de personagens, né? Tem personagens negros, tem personagens brancos, tem foco em LGBTQIA+, tem... muita coisa legal acontecendo na série. Eu acho uma série muito boa. E uma série leve de ver. Mas é uma série para adultos. Falando de adolescentes.
E você?
Eu não tenho nada para indicar, não, porque eu só tenho visto coisas não indicáveis e whatever. E round 6,
né?
Mas eu indicar, exatamente, round 6, entre na modinha. Essa modinha vale muito a pena. Porque puta merda, round 6 é muito bom. Não acabei ainda, tô na metade.
Eu nem comecei porque eu ainda tô disputando aqui com o Mundo Bita aí.
Vou aproveitar que o Queiroz não tá. E aí, dá pra falar. Então, gente, round 6 é só um gênero que tem aos montes.
Ah, porrada,
entendeu? Tem anime, tem mangá, tem filminho, tem série. E assim, round 6 é bom. É bom, eu já vi. É bom. Mas tem uns que são muito melhores, irmão. Muito melhores. Eu sei, se vocês estão no hype do round 6, dá uma procurada que tem muita coisa muito boa. Eu vou ficar dando lista aqui.
Até no Netflix mesmo tem aquela Paradise dos Garotinhos. Puta, qual o nome daquele anime, brother?
É que eu não assisti, eu só tô curioso por causa do hype mesmo, e eu sou massa de manobra, então...
Não, vale.
Eu vou ver só pra ver qual é que é, pra tirar minhas próprias conclusões.
The Promised Neverland, pô, sério, é boa pra caraca, brother. Quer dizer, eu gostei, né? Enfim. Mas enfim, né? Eu tenho visto só coisa...
Quem quiser série desses de jogos também, tem Alice em Wonderland, que também é, se eu não me engano, uma série coreana também.
Ouvi dizer
tá na Netflix também.
Também é bom.
Tem uma temporadinha só.
Temos a hashtag, poxa.
Porra,
aí porra, tá caraca, bro. A hashtag tá aposentada já.
Ah, não sei, velho. Eu tô seguindo aqui o...
Tá seguindo o script, o protocolo.
O script do episódio 1, porque, né, vai que o cara volta e ele vai demitir quem? O Pretinho, entendeu? É isso.
Não, vou mandar, sei lá, uma hashtag tipo... Hashtag não confunda liberdade com autonomia.
Hashtag não confunda liberdade com autonomia. É isso, então pra gente encerrar o nosso episódio, meninos, muito obrigado por entrarem nessa com a gente, com essa loucura, Ney, Tami e Samuca por acobertarem, serem os nossos cúmplices dessa atitude subversiva e criminosa de invadirmos o Tricô, que também é nosso, que a gente também tá aqui, mas pegamos a chave do Tricô e fizemos um episódio que a gente espera que vocês gostem dele e coloquem ele no seu top 5 de episódios prediletos, não pela falta do Thiago, que ele faz muita falta.
Inclusive, acho que quando o Thiago voltar, a gente vai ter que colocar ele de escanteio aqui assim, ó. Fica aí que a gente vai rostear esse bagulho aqui.
A gente isso mostrou mesmo que temos liberdade e temos autonomia.
É isso, aí, é. Temos liberdade, temos autonomia. Então, com esse gancho...
Ele já passou? Ele passou as senhas pro Samuca, né? Vamos mudar tudo hoje.
Exatamente, exatamente. Então, próximo episódio vai se chamar Arraiolo de Paz. Que bosta. Com essa piada infame, quero deixar claro pra você que se você quiser mandar alguma história pra gente, quiser mandar o seu e-mail, manda lá, tricodepaz@paizinho.com. Siga a gente nas nossas redes sociais, acompanhe os outros episódios da casa também, o Afropai também, tem os mil e uns episódios, mil e uns podcasts de Thiago Queiroz também, que ele faz, me ajuda aí, os de criança, o...
De criança,
tem coisa
tem
de criança.
Coisa de criança.
Tem a cartinha, como é que é o do cartinha? Esqueci da cartinha.
Isso. Muita coisa legal pra vocês acompanharem.
Tá vendo, né?
E a gente acabando com o know-how aí indicativo do Paizinho Vírgula Corporation, Massachusetts, Ohio. Ok? E mais é isso. Então, muito obrigado. Até a próxima aí. Tchau, tchau.
Beijo e um bom tempo supimpa, porque eu não sei quando é que a gente volta.
Valeu, gente. Um beijo e a gente volta. Inclusive, o próximo episódio, já posso dizer, porque já tá marcado na agenda, você não olhou, não quis, Vitor. Vai ser muito bom.
Até a próxima. Tchau, tchau.
Valeu.